Presidenta, senadora Vanessa Graçotin, eu quero primeiro registrar um documento que tem também a assinatura da deputada Fátima Bezerra, da importância da decisão que vai ser tomada hoje no Supremo Tribunal Federal sobre o MADIM que questiona o piso salarial dos professores, uma lei aprovada por essa casa, sancionada pelo presidente, que infelizmente os governadores do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará entraram com esta ADIM. Quero dizer que o governador Tarso Genro, recentemente eleito, já deixou claro a sua posição, que ele é a favor do piso dos professores. Também, senhora presidenta, quero registrar documento que nós estamos fortalecendo a iniciativa de vereadores, deputados, empresários, associação de moradores, o próprio governo do estado, movimento sindical, enfim, toda a sociedade civil da região da Serra, e eu nasci na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, para que a gente consiga, de uma vez por todas, assegurar a construção do aeroporto lá da região da Serra. Recentemente, em reunião na Câmara de Indústria e Comércio, lá da minha cidade natal, Caxias do Sul, o governador Tarso Genro disse que vai anunciar oficialmente, muito breve, o novo lugar do aeroporto regional. Há uma disputa entre a cidade de Vila Oliva, em Caxias, no limite de Gramado, e Monte Bérico, próximo à cidade de Farroupilha. Eu empenho aqui todo o meu apoio para que o aeroporto de Caxias e toda a Serra seja construído com brevidade, e dizendo que isso não trará nenhum prejuízo para o novo aeroporto internacional que vamos ter próximo à capital. Ainda, senhora presidenta, eu quero destacar aqui um projeto da Câmara, da deputada Fátima Bezerra, pro PLC 146/2010, que eu tenho a alegria de ser o relator. Esse projeto declara o ex-presidente da República, Nilo Peçanha, patrono, sim, da educação profissional e tecnológica do Brasil. Eu tenho a satisfação de ser o relator e me lembro que Nilo Peçanha foi o primeiro negro a assumir a presidência da República do nosso país. E não por ser negro ou ser branco, não é o caso. Manilo Peçanha foi quem, em 1909, o então presidente Nilo Peçanha criou 19 escolas de aprendizes e artífices vinculadas ao Ministério dos Negócios, da Agricultura, Indústria e Comércio. Tratou-se de um marco, sem nenhuma dúvida. As escolas técnicas cumpriram um papel fundamental e agora mais do que nunca. Nos tempos atuais, houve uma grande virada nesse sentido no ensino técnico profissional a partir do governo do presidente Lula. Como disse a deputada Fátima Bezerra, a partir do presidente Lula sopraram novos ventos. As instituições federais assumiram uma nova política educacional, apontando para o desenvolvimento local e regional com vista a melhorar a vida das pessoas. De 2003 a 2010, foram criadas 214 novas unidades federais, possibilitando, ao termo da expansão, 500 mil matrículas em toda a rede. Lembro que, até 2003, o país possuía somente 141 escolas. Quero destacar aqui também que, com o apoio do MEC, eu apresentei aqui uma emenda constitucional 24 para criar o Fundep, que é um fundo de investimento para o ensino técnico profissional. A partir desses registros, senhora presidente, que eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra, eu quero aprofundar o pronunciamento de hoje sobre a data de amanhã. Mais uma vez, estamos diante do Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. E acho que temos que fazer uma reflexão profunda sobre um tema tão importante, que já começamos o debate hoje pela manhã na Comissão de Assuntos Sociais. Senhora Presidenta, eu falei recentemente da tribuna sobre a situação da saúde no Brasil e ponderei naquele pronunciamento que o sistema de saúde suplementar é baseado na contratação privada de planos, que em princípio caberia ao SUS ocupar esse espaço que hoje é destinado às prósperas máquinas de dinheiro, em que infelizmente se transformaram, não todos, alguns planos de saúde. Disse também que para reverter os efeitos maléficos desse quadro de uma má gestão da saúde privada, má gestão em relação aos interesses dos pacientes, nós teríamos que buscar uma discussão mais profunda de uma fonte que efetivamente garanta o fortalecimento do SUS. E como eu dizia hoje pela manhã, todo mundo fala é falta de gestão. Falta verbas também, vamos ter que aprofundar esse debate. Eu sei que caminhamos também para regulamentar a emenda 29. Mas, senhora Presidenta, o fato é que nos dias de hoje os brasileiros com condição financeira melhor estão à procura, e é natural, de um plano de saúde privado. Mas é bem verdade que nem tudo são flores em relação aos planos de saúde. Os jornais apontam todos os dias os sérios problemas que os planos atravessam. Por exemplo, quase 4 milhões de brasileiros correm o risco de ver seus planos de saúde e odontológicos falirem sem dinheiro em caixa e com dificuldades para atender às exigências mínimas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 257 operadores no setor, de um total de 1.618 em financiamento, começaram a apresentar problemas seríssimos financeiros que obrigaram o órgão regulador a intervir. Entre 25 a 30 operadoras sofrem intervenção da ANS a cada mês. Um levantamento da Procit detectou que os usuários de plano de saúde chegam a esperar até 3 meses para a marcação de uma consulta, nos casos dos planos individuais, em algumas especialidades. Sofrem ainda com interferência e restrição maior os planos coletivos, que a espera muitas vezes chega a 7 meses. Se parássemos aqui para perguntar, tanto as pessoas que estão assistindo aqui como nossos convidados, como dos senadores, todos teriam uma história para contar do não atendimento por parte do seu plano de saúde. Eu mesmo contaria meia dúzia de casos só dos meus familiares. Mas, enfim, senhora Presidente, a classe médica organizou uma paralisação para o dia 7, amanhã, Dia Mundial da Saúde, contando com aliados de peso no embate contra os planos de saúde. Como me disse um médico, do qual eu tenho enorme respeito em Porto Alegre, eu vou assinar só o primeiro nome, foi o médico que salvou meu filho, doutor Crespo, ele disse: Paim, conta comigo para esse diálogo, porque nós ficamos entre o plano de saúde, o cidadão, seja homem ou mulher, que está no hospital, precisando fazer uma operação de emergência, e o plano não libera. Então, nós ficamos na situação considerada por todos nós sem solução, porque se o plano não libera, a gente não pode fazer o que tem que fazer e ficamos entre o hospital, o médico, o plano e o paciente. Enfim, eu quero aqui dar todo o apoio a esse movimento, quero dizer que apoio o movimento dos médicos, o Instituto de Defesa do Consumidor, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas e Laboratórios do Estado e da Federação, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. O objetivo, claro, que é melhorar a relação médico-paciente-plano, mas também garantir que o valor pago à categoria em matéria de consulta passe pelo menos para R$ 60. Cada um de nós, se vai numa consulta privada, pagamos de 100, 200, até R$ 300. E os planos não querem pagar para os médicos nem R$ 60. Os médicos argumentam ainda que entre 96 e 2010, os reajustes das mensalidades dos planos chegaram a subir 475%. No mesmo período, a inflação foi de 255%. E o repasse aos médicos foi de 110%. ficarei no meu limite de mais 2 minutos, que depois de 10 é 2.
Na realidade, nós vamos corrigir o tempo para mais 2 minutos.
Tá bom, senhora presidente, sem problema nenhum. Eu só quero aqui deixar o meu pronunciamento na íntegra, dando todo o apoio a todos aqueles setores que se mobilizam para que a saúde do nosso país melhore efetivamente. Eu tenho aqui uma fala, inclusive, do ministro Alexandre Padilha, onde ele demonstra as suas preocupações, aponta também caminhos e, ao mesmo tempo, fala aqui de médicos. Tentei conversar com o representante dos planos de saúde, não consegui, e quero dizer, senhora presidente, que já marquei uma audiência pública, que vai ser em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e, creio, com a Comissão de Assuntos Sociais e, creio eu, com a subcomissão que vai tratar do assunto lá na subcomissão, para que a gente possa aprofundar essa questão na área da saúde e também dos planos chamados privados. Quero só para concluir, senhora presidente, dizendo que, conforme a CONANS, que publicou em livro do SUS, os 6 pontos que eles entendem que é um desafio. Primeiro, o desafio da universalização, o desafio do financiamento, o desafio do modo institucional do SUS, o desafio do modelo de atenção à saúde do SUS, o desafio da gestão do trabalho do SUS, o desafio da participação social e aqui, naturalmente, a nota técnica diz também o desafio de construirmos um entendimento para que os planos de saúde privado atendam à população, que na hora de fazer o plano, todos dizem que atenderão com convicção aos interesses dos usuários, ou seja, dos pacientes. E na hora do pega para valer, são centenas de casos que eu mesmo já recebi como denúncia da Comissão de Direitos Humanos, que os planos não atendem. Amanhã de manhã, aí eu termino, na Comissão de Direitos Humanos, teremos lá um representante da categoria dos médicos que vai fazer uma exposição sobre as suas preocupações sobre os planos de saúde privado. É isso, senhor presidente, fiquei no tempo, considere na íntegra os meus pronunciamentos.